Muito bem, queridos. Domingo passado eu falei aqui sobre estamos desenvolvendo esse mês esse tema que é em sintonia com Deus. Você entrar na mesma sintonia de Deus, ou seja, você estar debaixo da sua vontade para a nossa vida, se alinhar com a vontade de Deus, conhecer mais o Senhor. Oséias 6,3 diz: conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. É o que estamos fazendo nessa noite. Nós estamos reunidos aqui como família, como filhos, próximos ao Pai, para que conheçamos mais o Senhor, a sua palavra e a sua vontade. Então, estar em sintonia, quando você vai sintonizar alguma coisa, aquilo, uma rádio mesmo, está fora, é um chiado, é uma confusão lascada, você não está entendendo, mas quando você sintoniza, você fala: opa, agora eu estou entendendo a mensagem para a minha vida. Seja uma música, seja alguma coisa que você está colocando em sintonia. É o que nós estamos fazendo com essas ministrações. Se você perdeu alguma, porventura, vai lá no YouTube ou no Instagram também. A gente está sempre atualizando lá o nosso podcast, que chama AgapeCast. Então você pode ir lá, colocar enquanto você corre, pratica um exercício. Você pode ouvir novamente a palavra para que ela entre na sua vida, para que ela se torne algo verdadeiramente prático, tanto te inspire como gere também transpiração, no sentido de você agir em cima da palavra. E no YouTube também a gente está lá com os cultos que ficam lá gravados, então você pode entrar e compartilhar, curtir e se inscrever. Isso é muito importante, porque a gente com isso permite que essa mensagem corra e atinja outras famílias, outras pessoas também. Então eu falei sobre esse tema, estar em sintonia com Deus, e dentro desse tema é estar cheio do Espírito, porque a Bíblia diz que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. O homem natural não pode compreender, é loucura para o homem que não ainda recebeu o Senhor como seu Salvador, a presença do Espírito Santo. Coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Por isso é necessário, como a gente viu no domingo passado, que a gente tenha a mente de Cristo. O apóstolo Paulo diz isso, estarmos cheios do Espírito Santo, para que a gente tenha o mesmo pensar de Cristo, e a gente possa agir como Cristo. Estar em sintonia com Deus, então, sermos conduzidos pelo Espírito de Deus, por só o Espírito, diz a palavra, conhece as profundezas de Deus e pode revelar a sua vontade para nós. Amém? Só o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. Então, essa comunhão com o Espírito de Deus, estar cheio dele e sermos conduzidos por ele, nós vamos andar sintonizados com a vontade de Deus, portanto. E dentro daquilo que a gente viu no domingo passado, eu citei o profeta Elias, naquele episódio com os profetas de Baal, e ali a gente viu algumas coisas importantes que Elias, que estava sintonizado com Deus, que estava obedecendo à vontade de Deus, falou e fez as suas atitudes ali. A primeira, ele falou: aproxime-se de Deus, a importância de estarmos nos aproximando, sempre quebrantados na presença do Senhor. Ele restaurou o altar, então restaurar a nossa alma, recebemos do Senhor a cura nas nossas emoções, que muitas vezes são tão bombardeadas no nosso dia a dia. Apresentarmos como sacrifício vivo, a gente saber que nós não podemos sair do altar da presença de Deus, embora seja um sacrifício, é vivo porque por decisão permanecemos no altar de Deus. E uma vida em santidade, quando Elias derrama sobre aquele altar e aquele sacrifício água, abundantemente água, a gente trouxe uma reflexão de como a água simboliza essa pureza e santidade. É a palavra de Deus em mim, me limpando constantemente. Isso me faz estar cheio do Espírito Santo, estar em sintonia com Deus. E uma vida de oração, na certeza daquilo que Deus já fez, porque Ele conquistou todas as coisas. Em Cristo Jesus, todas as coisas foram conquistadas e foram consumadas. Portanto, oramos na certeza sempre daquilo que Deus já fez por nós. Isso é estar em sintonia com Deus, é estar cheio do Espírito Santo. Nós vamos continuar continuar nessa reflexão, bem dentro desse tema, realmente, do Espírito Santo e de estarmos sintonizados com o Senhor. Tem uma história que fala de uma mulher, né, que certa vez, num tempo distante, ela vivia lá num vale longe e remoto, e aí chegou a eletricidade de perto e ela achou que valia a pena ter eletricidade lá no seu sítiozinho, na sua casinha lá no vale, eletricidade instalada na sua casa. E assim aconteceu, depois de algum tempo da instalação da energia, a própria companhia de energia viu que não havia consumo ali na casa dela, não registrava nenhum consumo. E então foi lá um técnico, um leitor, né, de um medidor lá, e falou: está acontecendo algum problema aqui, porque a gente não vê nenhuma movimentação de gasto da sua energia. E ela respondeu: não, está tudo bem, a gente está bem satisfeito. Sempre à noite a gente liga as luzes elétricas apenas para a gente conseguir acender as nossas lamparinas e depois a gente já desliga, está tudo ok. Acabou a história. E o que é isso? É uma tendência que nós temos, muitas vezes, de depender do Espírito de Deus só para nos salvar, mas não para nos orientar, guiar e sustentar diariamente, né? Então nós temos um poder tremendo, sem limites, que é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, é o Espírito Santo de Deus que pairava sobre as águas no início da criação de todas as coisas, é o Espírito que veio para estar em nós. Jesus falou: olha, eu vou junto ao Pai, mas o Espírito Santo, o Consolador, ele haverá de estar com vocês, ele haverá de estar em vocês. Então, muitas vezes, a gente está fazendo como essa senhorinha que só liga a energia para acender a lamparina. Ah, achei a lamparina. Tá bom, véi, pode desligar a energia agora, está tudo resolvido, já achamos as lamparinas de casa. E a gente fica assim, acendendo lamparina, sendo que nós temos um poder de Deus em nós, né? Que pode nos sustentar. E uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa a qual a gente pode conversar diariamente. A Escritura nos encoraja, a Palavra de Deus nos encoraja a andar pelo Espírito. Gálatas 5:25, quando a gente anda pelo Espírito, jamais a gente vai satisfazer os desejos da carne, as concupiscências da carne, como está lá. Porque o Espírito, então, dirige, lidera, e nós obedecemos e o seguimos. E assim a gente pode se conectar com esse poder maravilhoso de Deus atuante na nossa vida. Então, irmãos, em nome de Jesus, deixe o disjuntor ligado, amém? Amém? Deixe o disjuntor ligado do poder, da presença do Espírito na sua vida. Quem aqui faz exercício físico? Vamos lá. Irmãos, é o frio que... Ô Pedro, olha aí Pedro, você precisa dar um jeito nessa galera. Quem gostaria de fazer exercício físico? Vamos lá, vamos aumentar esse número, misericórdia. Né? Quem está precisando fazer exercício físico, né? Muito bem. Quem gosta de ler, aprender, estudar algo, ler um bom livro? Tá joia, o pessoal que não gosta de fazer exercício agora vai para a leitura, né? Muito bem. Bom, a gente sabe da necessidade do exercício físico. Muitas vezes a gente reluta em fazê-lo, mas a gente sabe da importância, porque tudo vai complicando depois, né, irmãos? Depois que chega, depois dos 50, né, outro dia até falei isso, você acorda, se não estiver doendo alguma coisa, tem algo errado. Você fala: peraí, não está doendo? Será que eu estou com Jesus? Né? Alguma coisa tem que doer. Você fala: ah, beleza, está certo. Mas eu aprendi outra coisa com um amigo, ele falou assim: não, depois dos 50 e pouco, quase 60, eu só tenho dor na ponta do dedo. Aí eu falei: ah, é, só na ponta do dedo? Ele falou: aonde a ponta do dedo toca, dói. Né? Então é isso, irmãos, a gente vai aprendendo essas. A gente precisa do exercício físico, né? Treinar o nosso corpo para que ele esteja em forma, porque o nosso espírito... Nossa alma sempre é jovem, sempre disposta, mas o corpo vai reclamando. A gente precisa treinar a nossa mente. Se a gente não ler, se a gente não estudar, nós vamos emburrecer, nós vamos travar. E por que que a gente, então, assim como a nossa mente tem que ser treinada e precisa ser educada, assim também o nosso espírito precisa ser educado. Assim como o seu corpo precisa ser fortalecido e treinado, o seu espírito precisa ser fortalecido. Amém? Então, o tema dessa palavra, dentro de estar em sintonia com Deus, é fortalecendo o seu espírito e o meu espírito, com letra minúscula, o nosso espírito. Fortalecendo, treinando o nosso espírito. Ele precisa ser fortalecido. Você é espírito que possui uma alma e que habita num corpo. Quando você negligencia uma dessas partes dessa tríade, vai complicar alguma coisa. Tem gente que malha muito o corpo, mas não pensa nada, fica fraco das ideias e muito menos alimenta o espírito, fortalece o espírito. Aí complicou, porque fica uma casca bonita, mas por dentro está tudo complicado. Então nós precisamos o quê? Fortalecer, treinar o nosso espírito, é o que vamos ver hoje. Então, nós vamos ver três pontos, tá bom? Para ficar fácil de assimilar, três passos para edificar, para treinar, para fortalecer o seu espírito, o nosso espírito, para que a gente possa estar, então, sintonizados com a vontade de Deus e, assim, discernir, conhecer essa vontade para a nossa vida. Deus se comunica com o espírito humano, né? Nós estamos fazendo a primeira classe, tanto de segunda quanto domingo, aqui com as turmas, e a gente viu aí recentemente que quando morremos lá no Gênesis, a humanidade sofreu a queda, o pecado entrou, nós morremos de Deus. Quando Deus falou, se você comer desse fruto, certamente morrerás, era porque ia acontecer. A serpente tentou enganar, falou, não, não é bem assim, mas acho que Deus vai fazer isso, né? E foi ali ludibriando, enganando, de forma que eles desobedeceram a Deus e morreram. Morreram onde? No seu espírito. Morreram de Deus, onde Deus se comunica, onde Deus se une, é no nosso espírito. Então, por isso nós precisamos treinar o nosso espírito para obedecer a Deus na pessoa do Espírito Santo. Primeiro passo, então, o primeiro ponto, tudo aqui dos três pontos tem a ver com a palavra de Deus, tá bom? Tudo com a palavra de Deus. Esse primeiro é meditar, pode pôr, na palavra de Deus. Tá aí o primeiro? Isso. Tá? E a gente vai ter como base o texto de Josué, capítulo 1, versículo 8. A maturidade, queridos, só vem quando a gente dedica tempo na meditação da palavra de Deus. Nós não vamos desenvolver essa sabedoria espiritual sem meditar na palavra de Deus. Esse é um princípio, e Deus ensinou isso lá para Josué, quando ele diz assim, não cesses de falar desse livro da lei, antes medita, né, nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ora, as pessoas, na sua maioria das vezes, querem ser bem-sucedido, querem pegar o finalzinho do versículo. O que eu faço para eu prosperar e ser bem-sucedido? Aí vai treinar a alma, o intelecto, o corpo, mas não o espírito, né? E quer ser bem-sucedido e próspero no caminho. Mas Deus está dando a dica aqui, e o princípio, não deixa de falar das palavras que está aqui, a palavra de Deus, o livro da lei é a Bíblia, a palavra de Deus, e meditar nelas, dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito, só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Eu deixei algumas palavras aí até em destaque um pouco, essa não cesses de falar desse livro. Essa palavra no original dá uma ideia de recuar, de perder o contato, de afastar-se. Então, querido, não se afaste, não perca o contato com a palavra de Deus. Amém? Não perca o contato, medita. Meditar é pensar atenta e profundamente sobre alguma coisa. é refletir, é ponderar, pensar sobre, preparar alguma coisa, amadurecendo-a longamente. Achei legal essa definição. Preparar alguma coisa, amadurecendo-a longamente. Meditar sobre a palavra não é algo apenas momentâneo, ou para um só momento, mas uma prática realizada ao longo do seu dia. Isso significa que Deus, o que Ele quer falar com você por meio da palavra da Bíblia, vai estar em sua mente constantemente. Então você pode ter lido um texto, refletido sobre ele no começo do seu dia, e aquilo continua ali, você continua ruminando. Sabe o que é ruminar, né? O gado rumina, né, Gustavo? O que é ruminar? Ele mastiga, mastiga e engole. Aí, essa parte não é muito legal, mas ele volta para a boca e mastiga de novo e engole. E ele volta de novo e mastiga. Isso aí é ruminar, isso é meditar. Você volta e aquele texto, e você mastiga ele mais um pouquinho, você fala isso e você volta a refletir sobre aquilo. Ali diz, cuidado de fazer tudo o que está escrito nessa palavra. Cuidado aqui, observe, preste atenção, mantenha vigilância, né? É entesourar na memória, é guardar aquilo, é vigiar, é preservar, é proteger aquele ensinamento de maneira que você não perca isso, antes que não seja roubado esse ensinamento da palavra. A gente está num tempo, queridos, que você é bombardeado com muita informação. E você vê uma coisa, você já quer ver outra, e outra, e outra, e você não para meditar, para que Deus se comunique com o teu espírito, e o teu espírito seja treinado, fortalecido para entender a voz de Deus no meio de tantas vozes que estão por aí. Para que você seja bem-sucedido. No original, bem-sucedido é compreender sabiamente, ter discernimento, ter entendimento, compreensão, agir com sabedoria. Né? A gente pensa que esse bem-sucedido só que você vai se dar bem com tudo, mas é a partir de um discernimento, de um entendimento, de uma compreensão daquilo que verdadeiramente é bom da parte de Deus para a sua vida. Então, separe um horário para meditar na palavra. Amém? Amém, queridos? Separe um horário para meditar na palavra de Deus. Talvez isso seja o mais difícil, separar um horário, porque a gente já acorda pilhado com muitas demandas no tempo que a gente vive. Mas você precisa separar um tempo para ficar sós, sozinho com Deus. Deixa o mundo do lado de fora e mergulhe no seu encontro pessoal com Deus. Mateus 6:6-8 diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições. Não fica fazendo aquela reza repetida, não. Porque os gentios presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, pois Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe o peçais, antes que você peça. Então não é muito para a gente articular as palavras ou a gente repetir constantemente uma oração, como o Pai Nosso, que ela vai surtir um efeito só porque você está repetindo. Não. Quando você for orar, você entra no seu quarto. Eu também grifei um pouco essa palavra aí no texto, porque esse quarto aqui não necessariamente é o seu quarto da sua casa. O quarto da sua casa. Esse quarto aqui, tameion no original, é câmera, quarto interno, câmera secreta, câmera de armazenamento, câmera secreta, um lugar secreto. Um lugar secreto. É um lugar onde você possa, com calma, centrar na presença de Deus e ali deixar com que Ele fale com você. É interessante nessa oração que, se a gente olhar assim, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás, e o teu pai que te, o quê? Vê. seria ouve, né? Você está orando e o teu pai que ouve a tua oração vai te responder. O teu pai que vê. Então é uma oração mais contemplativa do que uma oração de muito falar. Percebe que o texto diz isso? Você entra afoito. Deus, eu estou sofrendo, estou não sei o quê. Parará, blá, 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 dispara uma metralhadora lá para o céu. Fala, Senhor, misericórdia, eu preciso e não dá nenhum tempo. Não, oração contemplativa. Fica quieto, lá na presença de Deus. E teu pai que vê, ele já sabe o que você tem necessidade. A gente que é ansioso até para orar, mas Deus sabe daquilo que nós precisamos. O pai vê, que é, discerne, percebe. Ele examina, ele sonda o teu coração. E ele sabe todas as coisas. O importante, então, queridos, é começar. Comece com um tempo e depois você pode ir dedicando mais tempo. Então, medita na palavra, medita na palavra. Só então, diz o texto, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém? Estamos falando de valores e de valores eternos, daquilo que é espiritual. Coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então você vai falar, pastor, vou ficar lá, perdendo tempo, tanta coisa para fazer. Siga nessa sequência, faça o que a palavra está dizendo, e você vai ver que Deus, que já conhece todas as coisas, vai abrir portas que você jamais abriria, amém? E vai fechar aquelas que são necessárias ser fechadas. Porque Deus estará no centro da tua vontade e você vai discernir muito melhor, porque o teu espírito está com uma sensibilidade para perceber a voz e a direção de Deus para a sua vida. Segundo ponto, praticar a palavra de Deus. Vamos dizer o primeiro ponto? O primeiro é meditar na palavra de Deus. Segundo ponto, praticar a palavra de Deus. Tiago 1, 22, 25 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Então, hoje, os irmãos, na dinâmica que nós temos no nosso encontro aqui de culto, vocês estão ouvindo, ouvindo, pensando, anotando, às vezes, né? Mas essa palavra, verdadeiramente, ela só vai se concretizar se você praticá-la. Se você sair daqui, não fizer nada durante essa semana, não meditar, não colocar em prática, e você volta no domingo que vem, você foi apenas ouvinte dessa palavra, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Amém? É o caminho próspero, é ser bem sucedido, é estar completo em todas as circunstâncias naquilo que você for fazer, se você ouvir e praticar. Bom, muito bem. Vou na prática aqui. Outro dia, eu, diferente da pastora, eu gosto, às vezes, mais profundo de estudar, os irmãos já devem ter percebido isso, e a pastora é mais prática, às vezes, no sentido de falar. Na célula, outro dia, eu falei, né, até estudando, preparando a célula, falei, não, vou falar assim, no meu espírito, ele estava assim, que eu vou ser, vai ser bem prático isso aqui. Falei e tal, para os irmãos lá na célula, e falei, então, é isso, né? Aí ela falou assim, bom, gente, na prática, aí foi dar um exemplo, eu falei, peraí, na prática, até agora eu achei que eu estava falando bem na prática, tem certeza que eu não deixei claro que era a prática isso? Eu preciso melhorar, irmãos. Mas amém, na prática, eu vou contar uma experiência hoje. Domingo passado, a gente interditou os banheiros, porque voltou o esgoto aí. Beleza. Há um tempo atrás a gente teve uma reincidência disso, aí a gente viu com o pessoal do buffet, estava acontecendo de entupir a caixa aqui, enfim, foi solucionado o problema faz um tempão que não acontecia. Mas aconteceu domingo passado, isso é muito ruim, desagradável, e os irmãos não podem usar o banheiro, fica aquela coisa toda. Aí Já comuniquei o pessoal aqui, saindo do culto, dando tchau para os irmãos, já fui lá e falei, precisamos ver e tal. Segunda de manhã, agilizamos, fizemos o que precisa ser feito com o SEMAI, protocolo e tal. É urgente, é um buffet cheio de pessoas, é uma igreja cheia de pessoas. Enfim, precisamos que isso seja resolvido. Quando eles vieram aqui, disse que o problema era na rede da rua. Certo? E aí, vocês vão ver que na hora que vocês saírem, tem uma marquinha lá, duas setinhas, um X, que está lá desde segunda-feira passada. E aí, nós viemos aqui durante a semana e nada, né, de ser arrumado. E aí, em contato, pessoal da imobiliária e mais o pessoal do buffet, e a gente falando para que fosse resolvido, entrando em contato novamente com o SEMAI e falando, olha, precisamos que resolva com urgência. Não, senhor, já coloquei aqui com caráter de urgência, já foi encaminhado para o setor responsável, o senhor precisa aguardar no final da ligação, avalie o meu atendimento. Tá bom? Dei 5 para ela, que ela me atendeu super bem, mas para o problema dei 1 mesmo, que era a menor nota, que não foi resolvido. Conclusão, chegamos hoje aqui pela manhã para dar a primeira classe para os irmãos, eis que eu abri a igreja e havia voltado novamente o esgoto, que já foi limpo a igreja na sexta-feira, tinha sido tudo limpinho, cheirosinho, esperando os irmãos. Aí, na prática, queridos, a minha alma fez o quê? A minha alma quis chutar todas as barracas que eu tivesse pela frente, tudo mais, e subir o sangue e ficar muito nervoso e vingativo. Mas eu controlei a minha alma, pela graça e pelo Espírito de Deus, viemos aqui e ministramos os irmãos. Amém. Depois disso, eu sabia que tinha algo me esperando. Aí nós fomos para lá, a pastora foi arrumar umas coisas aqui, e eu falei, bom, isso aqui agora é comigo. Né? E, realmente, eu fiquei na luta ali. Eu falei assim, não, peraí, vamos ver. O Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí eu preciso tirar alguma coisa de boa aqui, Senhor, porque não tem coisa boa aqui. Né? Encarar essa parte aqui. Tendo em vista que foi comunicado, que dava tempo de resolver, que foi limpo, tudo mais, né, irmão? Somaram tudo isso aí, então estou nesse ponto. Aí eu falei, não, eu tenho que tirar, eu tenho que começar aqui, humilhar-vos diante da mão do Senhor, e Ele vos exaltará. E eu comecei a ministrar minha alma, na prática, e fortalecer o meu espírito. Aí eu falei, não, vou dar graças. Por que que eu vou dar graças? Aí eu falei, graças a Deus, porque nós temos um lugar. Se não tivesse um lugar, não tinham que limpar. Amém. Depois eu falei, graças a Deus, porque tem água. Se não tivesse água, eu não conseguia limpar. Fui enchendo vários baldes d'água. Graças a Deus, porque tem produtos de limpeza que pode limpar. Graças a Deus, porque eu tenho braços que eu fui e peguei o balde várias vezes com água. E eu fui achando graça e dando graças a Deus naquilo que aparentemente não tinha. Nenhuma graça, né, irmãos? Nenhuma graça. E eu fui chamando a existência para quê? Para que a minha alma estivesse tranquila, porque o meu espírito não seria abalado ao ponto. O que eu poderia fazer? Reclamar, murmurar, acabar com o meu dia, ser grosseiro com a Vilma, porque as coisas não deu certo, porque isso aqui já falei, porque não sei o quê, e etc, etc, e por aí afora que você sabe como funciona. Quando você vai ficando nervoso com uma coisa. Mas eu fiz esse exercício na prática e fui ali ministrando o meu coração acerca do que Deus é, do que Ele pode, como Ele pode gerar domínio próprio na minha vida. Para que eu esteja, amém. É comigo, vamos deixar isso aqui limpo. E ainda está interditado, né? Então, orientação que você precisar usar lá em cima. Mas também agora, eu falei, Senhor, também aqui que eu estou agradecendo, estou orando, e estou colocando na prática aquilo que eu tenho que pregar. Né? Mas também, Senhor, já deixa eu alertar lá para os irmãos, para os advogados da igreja, que eles podem dar uma cutucada também lá no pessoal. Amém, irmãos, advogados? Amém? Então, vamos dar uma força lá, né? Para o SEMAI resolver essa parada aí para nós. Amém? Então, se tiver os meios, nos ajudem. Por quê? Porque precisa ser resolvido. Então, mansidão não significa ser tonto das coisas. Não. Mansidão é você colocar um cavalo selvagem dentro de você sob controle. Sabe aquele cavalo selvagem que quer? Aí você põe ele sob controle. E aí você vai, a gente precisa tomar as providências que precisam ser tomadas para que se resolva o problema. Mas a minha vida, o esgoto não entrou na minha vida. Por quê? Porque eu bloqueei, treinando o meu espírito para que ele pudesse estar alinhado com a vontade de Deus, que era naquele momento que eu simplesmente fizesse aquilo que tinha que ser feito. Amém. Sem que eu me contaminasse. Amém, gente? Em nome de Jesus. A palavra de Deus, então, ela diz o que você deve fazer. Então, faça o que a palavra diz para fazer. E você pode, primeiramente, praticar, começando a praticar o amor. Pratique primeiro o amor. Porque se você quer cumprir todos os mandamentos, lembre-se de começar pelo amor. Eu estava ali limpando, eu estou falando, Senhor, eu estou fazendo isso aqui por amor aos meus irmãos da igreja. Porque eles vêm hoje aqui cultuar o Senhor. Então é por amor que eu vou fazer com alegria o que eu tenho que fazer. Jesus resumiu toda a lei e os profetas em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti, como a ti mesmo. Em João 13,34, ele diz: um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros, amem-se uns aos outros como eu amei, vocês devem amar uns aos outros, e com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, o amor é o dom supremo, comece a colocar em prática o amor de Deus em todas as coisas. Ame a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a você mesmo, porque se você andar em amor, você não quebra nenhuma lei, você está cumprindo a vontade de Deus. Pratique a palavra de Deus com fé, e não por ansiedade. Filipenses 4, 6 e 7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a mente, o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Texto aqui maravilhoso, tremendo. Não ande ansioso por coisa alguma, tá bom? Mas, pela oração e súplicas e gratidão, apresente seus pedidos a Deus. Então, esse texto nos ensina o seguinte: não ore a partir do medo ou da ansiedade, mas exercite a fé que você tem. Então, pratique, apenas pratique a palavra. Pratique o que está escrito. A sua Bíblia está escrita a mesma coisa que a minha Bíblia. Então, pratique aquilo que está na palavra e exercite a sua fé, porque a palavra de Deus é a verdade. Então, eu falo, a tua palavra, Senhor, é a verdade, e eu creio nela. Assim, eu não oro a partir do medo que eu tenho do que pode acontecer, sabe? Você vai diante de Deus, você começa a orar com medo daquilo que vai acontecer. Não. Ou a partir da dúvida, ou da ansiedade que está na minha vida, me perturbando, porque eu quero que o problema seja resolvido imediatamente. Não, eu não vou orar a partir desses sentimentos de ansiedade, de medo, de dúvida ou qualquer outro tipo de sentimento. Eu vou orar a palavra de Deus. Amém? Ore a palavra, porque a palavra é a verdade. Foi o que eu fiquei orando aqui hoje. Eu fiquei orando a palavra de Deus. Então, eu não oro dessa maneira com foco no problema, mas eu oro a partir daquilo que a palavra diz. Com fé e com confiança no Senhor, que é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém? Ele é fiel, nós cantamos aqui. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Se Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, que está na sua palavra, eu oro a palavra de Deus. E eu não oro por medo, por ansiedade, por qualquer outro sentimento que queira tomar conta da minha vida. Porque eu posso, inclusive, ficar livre da ansiedade quando eu me coloco diante de Deus dessa maneira. O texto de Filipenses 4, aí ele está dizendo, leve a Deus os seus pedidos e agradeça pela resposta que vem do Senhor. Né? E quando eu faço isso, quando eu estou orando a palavra e agradecendo já, porque Deus é fiel e Ele já sabe aquilo que eu necessito, eu estou agradecendo, porque Ele há de cumprir a sua palavra, a qual eu estou orando, então a minha alma se aquieta, a minha alma entra em... ela centraliza, ela acha o seu lugar, ela se aquieta, e eu agradeço porque eu confio em Deus, e que Ele não permitirá algo que eu não possa suportar. Ele disse isso na sua palavra, Ele não vai permitir algo que eu não possa suportar. Então, isso evita que o meu espírito fique ansioso, e é justamente isso que o diabo quer. O diabo quer que você tenha um espírito ansioso, preocupado, irritado, duvidoso, para desestabilizar a tua alma, os seus sentimentos e atacar também o seu corpo. Isso vai se tornando psicossomático, não é assim? Então, problemas espirituais que vão para a sua alma e bagunça tudo e afeta o seu corpo também. Então, é isso que ele quer. Que você viva em ansiedade, em preocupação, irritado com tudo e preocupado e duvidoso com tudo. E isso, em consequência, a consequência de viver assim, é que isso vai abalar os meus relacionamentos. Atrapalha o meu relacionamento com Deus, atrapalha o meu relacionamento com as pessoas, com o próximo, com as pessoas mais próximas, começar da nossa casa, quando a gente vai vivendo assim. E aí quando você se levanta para agir, para ter uma atitude no seu dia a dia, vem novamente o diabo para tentar lançar ansiedade sobre a sua mente. E aí o que você tem que fazer? Você, se você agir por você mesmo, vai se desgastar, vai perder o sono, vai perder o apetite, vai perder um monte de coisa. E o que a gente deve fazer? Volte a ler novamente a palavra e materialize e chame à existência tudo o que está escrito na palavra, chame à existência a verdade para a sua vida, amém? Porque a palavra é a verdade, chame aquela verdade à existência na sua vida, volte e medite e traga de novo. E não deixe que a ansiedade, ou o medo, ou a dúvida, ou qualquer sentimento assim, tome conta da sua mente e do seu coração. Se você quer experimentar a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que está no versículo 7, você precisa praticar o que o versículo 6 diz. Não andemos ansiosos por coisa alguma. Amém? Pratica o versículo 6, que você vai experimentar a paz do versículo 7, que excede todo o teu entendimento. Então, nós não devemos abraçar, queridos, a ansiedade, mas lançar sobre Deus aquilo que nos causa medo, preocupação, porque Ele cuida de nós. Lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, é isso que a Bíblia diz. E assim, a paz de Deus, ela vai proteger, ela vai montar guarda no seu coração e na sua mente. Amém? Para que você não seja atingido. Quanto mais a gente falar dos problemas, maiores eles se tornarão. Mas quanto mais pensamos neles, maiores eles se tornam nas nossas mentes, eles se avolumam. Mas se a gente vai para a palavra de Deus, então nós vamos trazer aquela palavra pela fé e chamar a existência na nossa vida. E o versículo 8, Filipenses 4, 8, diz justamente no que a gente deve pensar. Ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Seja isso que ocupe o seu pensamento. Você vai lá e recebe uma notícia. Primeira coisa, você fala, peraí, isso aqui é verdadeiro? Não, e aí, isso é uma fake news, então tá bom, isso não vai ocupar meu pensamento. Isso aqui, louva a Deus, tem louvor nisso? Não, então não serve para ocupar meu pensamento. Isso aqui tem virtude? Eu vejo virtude nisso? Não, então não serve para fazer parte da minha mente. E você vai fazendo um gabarito ali, para que, de maneira que a palavra de Deus possa ocupar a sua mente, e todas as situações cotidianas, difíceis de lidar e tudo mais, que são mesmo, você vai estar aqui com o teu espírito treinadão para poder enfrentar essas situações em paz, com uma paz que guarda, protege a sua mente, seu coração, e com fruto do Espírito, amor, alegria, paz, domínio próprio, mansidão, tudo ali equilibrado dentro de você, para que você saiba como agir da melhor maneira. Então, não deixe, em nome de Jesus, que o diabo atinja a sua mente e plante ali as sementes do medo e da ansiedade, em nome de Jesus, amém? Você pode fazer isso, não deixe que o diabo plante na sua mente sementes da ansiedade, do medo e da dúvida. Terceiro e último ponto, a gente encerra, é dar à palavra de Deus o primeiro lugar em nossas vidas. Então, é meditar na palavra, é colocar em prática, mas é colocar em prática em primeiro lugar. Buscar a Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Provérbios 4, 20, 23 diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, e inclina os seus ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Está vendo? Que a Bíblia diz que a palavra, os ensinamentos da palavra, são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, nós não vamos utilizar a palavra de Deus como último recurso, irmãos. Normalmente a pessoa, depois que ela se enroscou um monte de problema, que ela às vezes até criou, né? A confusão, aquele embaraço todo, ela vem em busca de Deus. Não há problema se você veio em busca de Deus porque você está cercado de problemas, mas não faça disso uma prática no seu dia a dia. Sai aqui do culto, vai encarar a semana, e aí vai vivendo por si mesmo, e vai se enroscando em tudo quanto é coisa, e depois vai buscar a palavra de Deus. Não, nós devemos primeiro declarar a palavra de Deus, consultar a palavra, porque ela é lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Ó, se você não quer andar trombando, porque você está na escuridão, busque a palavra em primeiro lugar, porque ela vai clarear e iluminar o seu caminho. E aí você pode andar de maneira que não trombe em lugar nenhum. Amém, queridos? Amém? Concluindo, Deus nos chamou para viver pela fé, em vitória sobre a nossa própria humanidade, que é a carne, em vitória sobre as circunstâncias, o mundo, e em vitória sobre o diabo, o inimigo de Deus, nosso inimigo. Então, Deus nos chamou para viver em vitória contra todas essas coisas, sobre todas essas coisas, nossa própria humanidade, as circunstâncias e sobre o diabo. E a gente pode andar em vitória se nós andarmos no Espírito, se nós andarmos sintonizados com a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus ficou bem clara nessa noite, é que a gente busque a sua palavra, que a gente medite na sua palavra, que a gente busque em primeiro lugar a sua palavra, que a gente coloque em prática aquilo que ele tem ensinado através da sua palavra. 2 Coríntios 2,14 diz: Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre, diga aí, sempre, sempre nos conduz em triunfo, queridos. Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo, amém? Sempre nos conduz em vitória. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, não pense que porque alguma coisa chegou de ruim para você, algum esgoto, não pense que Deus não está te conduzindo. Se você está em Cristo, Ele te conduz em vitória, em triunfo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O bom perfume de Cristo. Amém? Nome de Jesus. Deus se comunica com o seu Espírito. Guarde isso. Deus se comunica com o seu Espírito. E Ele usará o nosso Espírito para nos guiar, porque o Espírito de Deus se une ao nosso Espírito. É o novo nascimento. E aí nós vamos andar e viver cheios do Espírito Santo de Deus, sintonizados com a vontade do Senhor. Então, como que a gente fortalece mesmo o nosso espírito? Como que a gente treina o nosso espírito? Três coisas aqui nessa noite: meditando na palavra de Deus. Então, vai ser o seu desafio essa semana. Comece com 10 minutos, 15 minutos, mas medite na palavra de Deus. Leia o texto e fique na presença, no seu lugar secreto, na presença de Deus. Que Ele que te vê, Ele sabe tudo o que você precisa. Ele falará com o teu espírito. Amém? Pratique a palavra. Então, tudo o que você está ouvindo, comece a colocar em prática. Eu sei que algumas coisas vão tempo, não tem problema. O que vale é que a sua intenção é de agradar a Deus e colocar aquilo em prática. Então, persista em colocar em prática aquilo que você está ouvindo da palavra de Deus. E terceiro, dê à palavra o primeiro lugar na sua vida. Primeiro lugar, primazia. Amém? Não busque outro conhecimento. Busque a palavra que vai iluminar a sua mente e o seu caminho para as coisas que você precisa aprender e conhecer e praticar nesse mundo. E você vai ver que o seu caminho prosperará e será bem sucedido. Em nome de Jesus. Isso é bem prático, irmãos. Amém? Amém, irmãos? Está vendo, Vilma? É bem prático. Amém? Amém. Feche seus olhos, então. Vamos ter um tempo com o Espírito do Senhor, com a presença de Deus aqui.